convidada.
O presidente eleito em Cabo Verde, José Maria Neves, venceu as eleições presidenciais em Cabo Verde à primeira volta com 51,2% dos votos, segundo dados ainda provisórios. Uma vitória à primeira volta que surpreendeu os cabo-verdianos, lembra Rosário da Luz, analista política, que aponta agora uma reflexão necessária sobre as implicações nestas eleições, nomeadamente quanto ao papel do Estado ter tentado forçar o povo a aceitar uma candidatura, como nos explica a nossa convidada Rosário da Luz.
Ganhou a primeira volta e foi surpreendeu. A sensação que se tinha no país inteiro é que as eleições estavam muito renhidas e que haveria muito mais combate. Eu senti pessoalmente que a candidatura de José Maria Neves cresceu bastante nas últimas semanas, mas eu não tinha a sensação que tinha crescido tanto a ponto de ganhar tão decisivamente, tão categoricamente na primeira volta. Foi investido na candidatura da situação, na candidatura de Carlos Veiga, em termos logísticos, em termos do tempo do governo, de forma até inconstitucional, empurraram a candidatura de Carlos Veiga e, apesar de tudo isso, apesar dos recursos infinitamente superiores, apesar do apoio do governo e apesar de uma campanha, digamos, muito mais profissionalizada, desenhada por equipas importadas, hoje José Maria Neves conseguiu ganhar.
Esta questão de equipas importadas está-se a referir a agências de comunicação?
Agências de comunicação que eu acho que ultrapassam aquilo que é normalmente pedido a uma agência de comunicação a prestar serviço a uma candidatura. O que aconteceu foi que Carlos Veiga tem um passado bastante controverso, enquanto primeiro-ministro, enquanto governante, enquanto candidato. E o que esta campanha tentou fazer foi fabricar outro passado. Deixou de ser Carlos Veiga, passou a ser Calu, deixou de ser uma pessoa, passou a ser um boneco e passou a ser o pai de uma democracia, passou a tentar convergir na sua pessoa factos que não são responsabilidade do indivíduo, mas foram conjunturas.
Carlos Veiga foi apoiado pelo MPD e pela UCID. Pensa que foi uma boa estratégia por parte da UCID, já que sabemos que muitos eleitores e apoiantes deste partido da UCID acabaram por votar José Maria Neves.
Eu acho que foi uma péssima estratégia, foi desastrosa mesmo, porque a UCID tem muita expressão em São Vicente. Ganhou 4 deputados, ao contrário do PSV, ganhou apenas 2. O que é que Carlos Veiga pensou que estava a comprar? Eu digo comprar muito ponderadamente. Pensou que estava a comprar os eleitores da UCID. Mas a base eleitoral da UCID é precisamente uma base que vota na UCID por cansaço e por desencanto das duas principais forças políticas do país, o PSV e o MPD. Portanto, a partir do momento em que o António Monteiro apoiou o Carlos Veiga, a UCID perdeu essa base eleitoral. Ele deixou de ter essa base eleitoral para entregar a candidatura de Carlos Veiga. Portanto, foi um péssimo negócio de ambas as partes. Do lado do António Monteiro foi suicídio político, do lado do Carlos Veiga foi um mau negócio.
O MPD e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva saem fragilizados deste escrutínio e com esta nova e segunda coabitação?
Eu acho que não é tão linear. Em primeiro lugar, a coabitação. A coabitação não é inédita. O próprio José Maria Neves,
2011.
Exato, entre 2011 e 2016, as sensibilidades coexistiram na presidência e na chefia do governo. Portanto, é uma coisa que a democracia cabo-verdiana já provou que pode aguentar. Quanto ao MPD ter saído fragilizado, eu acho que a pergunta é complexa. Porquê? Eu acho que já saiu fragilizada da vitória de Abril. A vitória foi forçada, foi quase que comprada à força de perdão de dívidas pessoais e à clientela. Foi uma vitória comprada à clientela eleitoral. E como tal, não foi uma vitória real. E agora que a população cabo-verdiana está extremamente fragilizada, está pobre, e o Estado é que domina a economia. E eu acho que entre essas várias, estes vários elementos de pobreza, de crise económica, crise sanitária e do Estado dominar a economia, o MPD conseguiu arrancar uma vitória, mas uma vitória envenenada. E o seu envolvimento nesta candidatura derrotada demonstra que, sim, já não tem a força, mas eu acho que essa fragilidade já era visível, em paradoxo, mas desde a última vitória. Desde a vitória de Abril.
Como é que Cabo Verde vai sair desta crise? Os cabo-verdianos apontam que o pior ainda está para vir.
Eu acredito que sim, que o pó ainda está para ver. O próprio primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro já anunciaram agravamentos fiscais, que não haverá ajustes salariais e a economia privada, que é grandemente dependente do turismo, o emprego é grandemente dependente do turismo, a irresponsabilidade que nós temos demonstrado em termos de segurança sanitária, da retoma do turismo depende diretamente de não estar na lista vermelha dos nossos mercados emissores. E o que é que a classe política cabo-verdiana provou nas autárquicas legislativas e agora nas presidenciais é que não está nem aí para isso. A conquista do poder é a única coisa que interessa, independentemente de agravar a crise económica pela não retoma do turismo. O que eu acho é que nós precisamos de uma classe política que não está tão completamente fixada na conquista do poder, da forma corporativa, a olhar muito mais para aquilo que são as necessidades do coletivo. Se isso vai acontecer agora com o MPD, eu duvido, porque o que demonstraram na última legislatura é que são corporativos e que são governantes francamente incompetentes, mas eu acho que uma presidência do José Maria Neves, em contraste, de uma outra sensibilidade e fundamentalmente não comprometida com a governação, será muito mais útil do que aquilo que teria sido Carlos Veiga se tivesse ganho, e que seria de uma complicidade absolutamente total com o governo se tivesse ganho.
Qual é a sua leitura relativamente ao aumento do preço da eletricidade no valor de 37%, o facto de o IVA poder vir a aumentar de 15% para 17%, pelo menos é uma proposta no Orçamento de Estado entregue no Parlamento, vai trazer consequências muito graves para quem vive em Cabo Verde?
Bom, já são consequências graves. O aumento da eletricidade, nós temos 30 anos de má gestão da eletro, cumulativa, e o que acontece quando em campanha o pessoal começa a perdoar as dívidas dos consumidores mais pobres no sentido de comprar votos é que a eletro fica ainda mais frágil. E depois de tudo isso, viu-se na impossibilidade de importar combustível, que é absolutamente necessário. Portanto, havia que haver esse aumento de eletricidade que vai agravar tudo. Quanto ao agravamento fiscal, mais uma vez, inevitável. Receitas fiscais do Estado dependem fundamentalmente do turismo, grandemente do turismo. E o que está a acontecer é que nós não temos turismo, portanto o Estado está, como se costuma dizer, de tanga em termos de receitas. Só que se o Estado se tivesse portado bem, se tivesse sido responsável, se não tivesse feito uma campanha com um governo magro e depois apresentado um governo de 30 elementos para um país com 500 mil de pessoas...
O maior governo de sempre.
De sempre. E completamente injustificado. O que é que teria acontecido? Se nós tivéssemos confiança do governo e ele tivesse dito há que haver um gravamento fiscal, o povo cabo-verdiano teria entendido, teria sofrido, mas teria entendido. E as políticas de retoma e outras eventuais políticas teriam, de alguma forma, suavizado aquilo que está a acontecer agora, que é inflação, desemprego e agravamento fiscal. O que nós temos é uma perda clara de confiança no governo. Portanto, quando esse governo diz vocês precisam de pagar mais IVA, o que é que o povo cabo-verdiano diz? Por culpa vossa. Não foi por necessidade imperativa da conjuntura, foi sim por má gestão da vossa parte. E eu acho que numa crise não há nada mais importante do que confiança nas lideranças que o país tem.
Rosário, uma última questão que tem que ver com o facto de Alex Saab ter sido extraditado em véspera de eleições presidenciais. Ontem, em entrevista à RFI, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que foi uma mera casualidade, que foi uma decisão da justiça. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é que a justiça, o poder político e o poder judicial têm estado numa relação muito promíscua na questão do Alex Saab. Determinados desenvolvimentos nunca foram explicados, como, por exemplo, dois irmãos de duas juízas que foram parar à Venezuela e à Grenada e que nunca ninguém soube exatamente o que é que aconteceu. Nunca ninguém soube do envolvimento do governo de Cabo Verde com o poder judicial, que teoricamente deveria decidir sozinho esta questão. E quando, depois de toda essa falta de transparência, de todas estas questões, de todos esses mistérios, aparece a extradição, precisamente na véspera da eleição do presidente, nós temos, mais uma vez, muita dificuldade em entender que, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que foi uma mera casualidade. O que eu acho é que, de alguma forma, houve interferência e que os compromissos com os Estados Unidos já tinham sido assumidos e que, se um novo presidente fosse eleito que não estivesse alinhado com esses compromissos, haveria um perigo enorme e teria usado do seu poder constitucional para impedir essa extradição. E eu acho que o pessoal apressou-se deliberadamente. É impossível de provar, mas é a minha opinião.
Era Rosário da Luz, analista política cabo-verdiana, com quem analisámos as eleições de domingo, as eleições presidenciais, foi a nossa convidada desta terça-feira.